Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim, ali estava diante de mim, diante dos meus olhos, a imagem maravilhosa de Regina, da minha adorada Regina. Os mesmos cabelos dourados, os mesmos olhos azuis e a voz.
Papai? Você está melhor?
A mesma voz. Papai. Ela disse: papai. Só então a vida me foi voltando. Voltando. Não, eu não estava no céu. Era minha filha. A minha filha que estava ali. E as paredes muito brancas. O sol entrando pela janela. O hospital. As formas foram se tornando mais precisas. E recuperei inteiramente os meus sentidos. Apesar da imensa fraqueza que me dominava. Era como se tivesse uma cabeça viva num corpo morto. Mas a voz de Regina era real agora.
Que susto enorme que nos pregou, papai. Mas agora tudo passou, felizmente.
Regina,
você pode falar comigo, meu pai? Pode?
Sim. Posso, minha filha, posso.
Mas não deve falar muito. Você está ainda muito fraco e precisa poupar as suas forças.
Faz tempo que você está aí?
Eu? Sim, faz muito tempo. Tenho estado sempre junto de você. O Dr. Simão consentiu que eu cuide de você.
Assim está bom. Eu gosto de ver você sempre junto de mim, Regina.
Pois saiba que não me afastarei daqui nenhum instante. O que é, papai? O que foi, papai?
A minha perna direita. Ela está doendo muito, minha filha.
Chamarei o Dr. Mauro. Ele vai aliviar você num instante. Pronto. Ele já vem, papai. Tenha só um pouquinho de paciência.
A minha perna. Ela deve estar muito ferida para doer assim.
Logo vai passar, papai. Logo. Só mais um pouquinho de paciência. Só mais um pouquinho.
Ai, mas dói muito, Regina.
Você me chamou?
Sim, sim, Dr. Mauro. Ele está sofrendo dores horríveis na perna.
Um momento, senhor Alexandre. Esta injeção vai aliviá-lo num instante. Ai. Pronto. Eu garanto que daqui a pouco não sentirá mais nada. E dormirá um bom sono também.
Por que, minha? Por que, doutor Mauro? A minha perna direita dói tanto, doutor. Vai, por quê?
Vai, calma, vai passar agora mesmo. Um pouco de paciência, seu Alexandre, um pouco de paciência.
Ai, o senhor já vai ficar bom, papai.
Ele já está melhorando. O efeito é rápido.
Sim.
Olhe, ele já está adormecendo.
Meu Deus.
Cuidado. Já está dormindo. Agora ele vai sossegar durante umas 3 ou 4 horas. Quando despertar, sentirá algumas dores, mas estará bem melhor.
Por que não me avisaram que ele viria assim, sofrendo dessa maneira? Por quê?
Calma, calma, Regina, calma. É assim mesmo. O Dr. Simão acha que você é bastante forte para suportar momentos dramáticos como o de há pouco.
Eu sou humana, Dr. Mauro. E ele é meu pai, a quem amo acima de tudo. É para mim uma tortura imensa vê-lo sofrer como há pouco, sentindo dores no que já não tem.
A impressão perdura, Regina. Somente quando as dores amenizarem bem, ele perceberá que já não tem a perna direita. A mente não aceita logo a perda de um membro do corpo. Talvez ele ainda se queixe de dores até no pé direito. É perfeitamente normal. Se você acha que não tem mesmo forças para enfrentar corajosamente o que está por vir, eu falarei com o Dr. Simão e ele a mandará de volta para casa. A enfermeira ficará aqui em seu lugar.
Não, não quero. Eu mesma ficarei ao lado do meu pai. Eu mesma cuidarei dele, amenizando o seu sofrimento no máximo que puder.
Pense também que eu estarei sempre ao seu lado, ajudando-a nos momentos mais difíceis, Regina. Bastará 2 toques de campainha e eu virei tão depressa como vim há pouco.
Eu sei. O nervoso já passou. Agora eu hei de ter bastante calma, custe o que custar. Ninguém mais há de ter queixas de mim. Eu ajudarei meu pai a suportar com coragem a sua imensa desventura.
Eu sabia que você não iria fraquejar agora. Conheço pessoas fortes, pessoas corajosas a um olhar. Basta eu olhar e já sei. Você é uma delas, Regina. Bem, agora tem outros doentes para ver. Não se esqueçam, Regina. 2 toques e estarei aqui num instantinho.
Obrigada. O senhor me dá muito mais confiança do que eu teria se estivesse sozinha.
Sim. Eu despertei sentindo-me melhor. Bem mais disposto naquela manhã. E a primeira pessoa que eu vi foi Regina. Minha filha estava em pé junto da janela, olhando para fora, com uma expressão tristonha no olhar. Chamei-a e voltou-se para mim sorrindo. Regina.
Ah, o senhor acordou? Que bom!
Eu dormi muito?
Desde a meia-noite até agora. São 6 horas da manhã.
Mas você não dormiu? Está em pé, vestida, tão cedo.
Não pense em mim, mas sim no senhor, que deve ficar bom logo, a fim de podermos voltar juntos para casa. E então, como está se sentindo?
Bem, somente a perna direita dói um pouco.
Sim, sim. Mas vai passar logo. Tenha paciência, que logo ela não vai doer mais.
Claro, claro. Com você junto de mim, minha filha, tudo vai estar bem. Sabe, Regina, eu desmanchei o noivado com Diana, sabe? Eu não quis fazer você sofrer. Eu não quis.
Eu sei, mas não falemos disso agora, papai. O que interessa é que você fique bom logo.
Eu vou ficar. Eu vou ficar assim. E também muito preguiçoso, sabe? Uhum. Vê. Eu já estou até com sono novamente.
Você pode dormir, que eu estarei aqui, ao seu lado. Deixe-me pegar a sua mão, meu paizinho querido.
Sim. Sim, está bem.
Fria. Sua mão está tão fria, papai. Papai? Papai!
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Passe-me a seringa, Mauro. Pronto, doutor Simão. Tome. Doutor. Passou. O perigo passou. Mas ele teria morrido se a gente tivesse socorrido 5 minutos mais tarde.
Graças a Deus.
Vá providenciar o plasma.
Imediatamente, doutor.
Pode parar de chorar, Regina. O pior já passou.
Não posso, doutor Simão, não posso.
Não me decepcione, Regina. Lembre-se de que Alexandre precisa de você mais do que nunca.
Quando eu gritei, eu pensei que ele estivesse morto. Pensei que tudo tinha terminado.
Mas não deve, menina. Não deve pensar assim. Olhe, descontrolando-se, você não poderá ajudar a salvar definitivamente o seu pai. Se uma enfermeira não tivesse passado pelo corredor justo na hora em que você gritou, eu e o Mauro não teríamos chegado a tempo de salvar o Alexandre. Se ao invés disso você simplesmente tivesse dado 2 toques de campainha, o socorro teria sido imediato e, portanto, mais fácil. Lembre-se sempre disso. Na presente situação, toda calma é pouca. Você não pode, não tem o direito de se descontrolar, ouviu? Haja o que houver. É. Se continuar assim, eu serei forçado a mandá-la de volta para casa.
Não, não. Eu quero ficar. E terei calma. Já estou aprendendo.
Ah, sim. Antes assim. Agora espere o Mauro com o plasma.
Thank you. Pobre Alexandre. Não falta lhe acontecer mais nada. Condenado à invalidez pelo resto da vida.
Para um homem como Alexandre, a perda de uma perna não significa propriamente uma tragédia e tampouco invalidez, Fernando.
Eu sei, mas o que mais me aborrece, Norberto, é que você devia ter me comunicado logo o ocorrido. Não fosse a notícia no jornal, até agora eu não teria sabido de coisa alguma.
Não nos encontramos desde ontem, não se esqueça. Eu não voltei para o escritório. Mesmo eu não poderia trabalhar se voltasse depois das terríveis cenas que assisti.
E a Regina?
Junto dele. Nós lhe demos a parte mais difícil, a de preparar o pai para receber a terrível notícia.
Pobre menina, hein? Sempre às voltas com tragédias. Por que não me carregar um de nós dessa missão? Eu, você, o Vicente.
Por quê? Porque, meu caro, só Regina lhe poderá dar ânimo suficiente para suportar a tremenda provação. É isso. Onde está o Vicente?
Saiu. Ele também ficou um tanto transtornado ao saber do que havia acontecido com Alexandre.
Será bom que ele não vá ao hospital. Eles já estão tendo muito trabalho mesmo sem visitas importunas.
Para ser franco, eu não sei aonde ele foi. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Vicente.
Eu quero ver Regina.
Pode entrar, mas Regina não está aqui. Está no hospital desde ontem à tarde. E por sinal que daqui a pouco vou até lá para ver como está Alexandre.
Regina no hospital? Então ela... Ela já sabe, não?
De quê?
Do que aconteceu com Alexandre, é claro. Alexandre perdeu a perna direita? Não me diga que você também... Não sabe, Luísa? Luísa! O que é que você tem? O que foi?
Por Deus que eu... Eu não sabia, não. Vicente, ninguém... Ninguém me disse,
sim,
eu...
Sim, parece que eles pretenderam fazer segredo do fato.
Meu Deus do céu.
Eu só soube porque o jornal publicou uma notinha com a triste notícia. Senão eu também não ficaria sabendo.
Deus do céu. Agora compreendo por que o Norberto quis conversar com Regina sós ontem.
Mandou embora. Sim, Luísa.
Deus do céu.
Norberto sabia. E veio buscar Regina para ficar junto de Alexandre. Mas antes lhe contou a verdade.
Regina estava muito nervosa quando saiu daqui com ele, mas não me disseram coisa alguma. O que foi muito mal feito, pois eu poderia estar no hospital ajudando também.
Tá bem. Luísa, eu tenho que ir ver um cliente da companhia agora, mas...
Sim.
Logo em seguida irei ao hospital. Saber como tudo anda por lá.
Pois eu vou somente me vestir e depois irei imediatamente para lá. Regina pode estar precisando de mim. E eu aqui, sossegada, sem saber de nada. Obrigada por ter vindo me dizer, viu, Vicente?
O senhor nos pregou outro grande susto, doutor Alexandre. Eu espero que tenha sido o último.
Desculpe, doutor Mauro, mas não foi por minha vontade.
Meu pai agora vai ficar bom, se Deus quiser.
Sim, eu acredito que daqui caminharemos para a inteira recuperação. Eu quero vê-lo deixar este hospital muito breve, hein?
Eu e meu pai sairemos juntos.
E saiba também, doutor Alexandre, que o senhor tem uma filha que personifica inteiramente a coragem e a dedicação. Tem nos ajudado muito. Estou me chamando. Com licença, sim? Não se esqueça, Regina, se precisar de mim, dois toques de campainha.
Não esquecerei, doutor Mauro.
Um bom moço. Simpático, não?
E muito dedicado também, papai. É o auxiliar de confiança do Dr. Simão. Disse-me que não quer outro. Quer que eu leia um pouco para você?
Não. Eu prefiro conversar um pouco com você.
Mas o Dr. Simão disse que você não deve falar muito, lembra-se? É preciso obedecer ao doutor, se quiser ficar bom logo.
Você vai falar mais do que eu.
Nada disso. Você deve ficar quieto. Só poderá ouvir. Falar, não.
Sinto-me tão cansado de estar sempre nessa mesma posição. Ah, eu gostaria de mudar um pouco, Regina. Principalmente por causa da minha... A minha perna direita que ainda dói.
Não, não. Você não pode se mover ainda. Não, o Dr. Simão disse que você não pode. Tenha paciência mais um pouco, papai.
Se a perna não doesse tanto...
Logo vai passar. Quer que chame o Dr. Mauro?
Não, não, não. Já está melhorando a perna. Você... Você tem razão, minha filha. Eu é que sou muito impaciente.
Ah, ainda bem que está passando.
Tá.
Agora eu vou ler mesmo uma bonita história para você ouvir. Mas prometa que ficará quieto.
Claro. Eu prometo, querida.
Regina!
Luísa?
Oh, Alexandre! A Regina está com boa aparência, que bom. E tudo está bem por aqui, graças a Deus. Ai, eu estava muito assustada, sabem? Por você principalmente, Alexandre.
Luísa?
Não há motivo para desespero, minha queridinha. Tanta gente vive sem uma perna nesse mundo de Deus.
Luísa!
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Eu ouvi as palavras atropeladas de Luísa. Ouvi o grito de advertência de Regina. Vi a expressão de intenso espanto que cobriu o rosto de Luísa. Vi também a revolta no rosto de minha filha.
Não sei se meu cérebro estava fraco ou cansado demais. Mas o certo é que nada compreendi no primeiro instante. E quando comecei a perceber, uma cena quase violenta tivera lugar ali mesmo diante de mim.
Saia daqui, Luísa! Saia!
Mas, Regina, eu não compreendo o que fiz. Eu pensei que...
Não! Saia, pelo amor de Deus! Saia! Saia! Papai?
Regina... Ela, a Luísa, disse... Eu não entendi bem.
Esqueça o que Luísa disse, papai. Esqueça.
Tanta gente sem uma perna.
Papai, não se mova assim. O senhor não pode se mover dessa maneira.
Regina, eu estou entendendo agora. É verdade. Quem fez isso comigo? Quem foi? Quem fez isso comigo? Quem?
Papai, tenha calma. Fique quieto. Pelo amor de Deus.
Meu Deus.
Dois toques de campainha.
Adormeceu. E respira regular. Eu creio que o pior já passou, Dr. Simão.
Não, não. O pior ainda está por vir. Quando ele voltar a si com a plena consciência do que lhe aconteceu, Mauro.
É. O senhor tem razão. Será preciso que um de nós esteja presente neste quarto quando o Dr. Alexandre despertar.
Regina... Agora você pode descansar um pouco, se quiser.
Não quero. Não quero, Dr. Simão. Continuarei junto de meu pai. Agora ele precisa de mim ainda mais do que antes.
Sem dúvida. Mas você está cansada, abatida.
Cochilarei um pouco aqui mesmo. Por que Luísa foi dizer aquilo? Por quê?
Ora, não a devemos culpar, Regina. Saiu uma pequena nota no jornal. Ela julgou que o próprio Alexandre soubesse de tudo. Veio ao hospital e, por infelicidade, não encontrou nenhum de nós para saber o que estava acontecendo realmente. E acabou dizendo aquilo com a boa intenção até de consolar o nosso Alexandre. Foi isso.
Luísa nunca foi de precipitações. Assim, cheguei a sentir a impressão de que ela veio com a intenção de dizer aquilo de propósito.
Regina, você não pode nem deve fazer um julgamento desses, menina.
O senhor tem razão. É que passei por momentos tão terríveis há pouco que ainda não sei direito o que digo.
Feche os olhos e procure dormir um pouco, minha filha. Nós vamos lá para fora, mas fique atenta. Quando seu pai despertar, chame o Mauro imediatamente, ouviu? Eu virei também, desde que, claro, não esteja na sala de cirurgia.
Tentarei dormir, Dr. Simão. E muito obrigada por tudo.
Ora, você não tem que me agradecer, minha filha. Vamos, Mauro.
Abri os olhos devagar e tive a impressão de vazio. Nada.
Depois vi a lâmpada acesa no alto. Era noite. Fiquei quieto durante 2 ou 3 minutos, sem pensar. Depois, voltei a cabeça devagar e vi Regina. Estava reclinada na poltrona, dormindo suavemente. Encantadora no seu sono suave. Neste momento eu senti uma espécie de picada na perna direita. Na perna direita. Mordi os lábios com tanta força, até fazer brotar uma gota de sangue. Agora eu sabia. O que doía era o que restava da minha perna direita. Então veio uma vontade quase irreprimível de gritar de desespero. Mas Regina estava ali. Regina, um anjo meigo, lindo, adormecido. Não. Eu não tinha o direito de me desesperar, de maltratá-la ainda mais. Eu tinha sim era que me conformar, custasse o que custasse. Eu devia me conformar, devia. Nesse instante, as suas pálpebras se elevaram devagar. E aqueles lindos olhos azuis apareceram.
Papai? Papai?
Venha cá, minha filha. Sente-se aqui. Aqui. Perto de mim.
Mas o senhor está sorrindo.
É assim que se deve proceder com os anjos, né? Sorri sempre, não é?
Papai querido.
Não se aflija mais por minha causa, meu bem. Eu sei de tudo o que me aconteceu. Mas eu já estou conformado. Pode ficar tranquila. Eu não vou me desesperar mais. O pior já passou.
Passou. Graças a Deus. Passou. Graças a Deus.
Se você chorar, eu vou ficar muito triste, minha filha.
Não, não. Eu não vou chorar mais, papai. Eu vou sorrir. Sorrir sempre para o senhor.
Isso, isso.
Para o meu amigo, meu companheiro, meu namorado. Não é verdade que o meu namorado é você?
Sim. Tudo como você quiser, minha filha. Tudo.
Agora vou chamar o Dr. Mauro. Posso chamá-lo? Ele ficará aborrecido se eu não o chamar. O Dr. Mauro é tão bonzinho. Tem sido tão cuidadoso, tão dedicado com o senhor.
Sim. Agora você pode chamá-lo, sim, minha filha.
Ele vai ficar surpreendido e contente. É quando vir o senhor assim, tão bem disposto.
Vá chamá-lo, minha filha.
Pronto. Já o chamei. 2 toques curtos de campainha. E logo ele estará aqui. Não disse? Veja, Dr. Mauro. Olhe como o papai está bem disposto.
Sim, o que constitui uma surpresa bastante agradável. Regina, há uma pessoa aí fora no corredor que deseja falar com você.
Comigo?
Sim. Vá atendê-la enquanto eu converso um pouco com o Dr. Alexandre.
Pois bem, eu volto já, papai.
Não se preocupe, minha filha. Eu estou bem.
Regina. Hã? Dona Diana?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Somente hoje eu soube da desgraça. Eu tratei de vir o mais depressa que me foi possível. Eu deixei minha aula no meio e vim...
Por que a senhora veio?
Bem, eu pensei que a minha presença talvez servisse para alguma coisa. Para lhe dar ânimo, por exemplo.
Meu pai já está conformado. E até sorrindo, graças a Deus. O pior já passou.
Ai, eu fico tão contente em saber disto. Bem, poderei vê-lo por alguns minutos, poderei.
Ele pensará que a senhora veio por piedade e
sofrerá. Não, não, não. Eu juro, como não foi por isto. Ah, Regina. Você não acredita que eu possa amar o seu pai realmente? Mas esta é a verdade, Regina. Com tudo o que lhe aconteceu, ainda assim eu me casaria com ele. Oh, meu Deus. E seria uma grande felicidade para mim. Eu juro, Regina, que eu amo seu pai.
Se eu deixar que o veja, a senhora pretende dizer isso a ele?
Não. Claro que não, Regina. Seria apenas uma visita. Uma amiga. Você poderá estar presente se quiser, Regina.
O médico está lá dentro. Espere até que ele saia e então poderá entrar.
Obrigada. Muito obrigada, minha filha.
Não sou sua filha.
Regina, é apenas uma maneira de falar.
Mas não me chame assim. Não gosto.
Regina, ele está muito melhor. Eu vou dar a notícia ao Dr. Simão e ele vai ficar muito contente.
Está bem, Dr. Mauro. A senhora pode entrar agora.
Ai, obrigada, Regina. Obrigada. Sou eu, Alexandre.
Diana.
Perdoe-me, mas... Perdoe-me por eu não ter vindo antes.
A sua visita me agrada muito, Diana. Como é bom ver pessoas que a gente gosta.
Eu encontrei a Regina aí no corredor.
O que lhe disse ela?
Que você está bem, infelizmente.
Mais nada?
Não. Claro que mais nada.
Bem... Agora não adianta mesmo. Eu, pobre de mim, Diana, não passo de um inválido.
Alexandre.
Você já sabe que eu não poderei mais andar?
Mas você poderá andar, sim. Existem aparelhos, Alexandre.
Não vamos falar nisso. Por que Regina não vem?
Ela não virá enquanto eu estiver aqui. Mas não faz mal. Não faz mal. Eu queria ver você e vi. Encontrei-o bem disposto. Pronto a enfrentar o que vier. Ah, Alexandre, isso me satisfaz. Me alegra mesmo. Eu ficaria muito triste. Sofreria muito se... se não o tivesse encontrado assim. E agora eu já posso ir.
Tão depressa, Diana?
É que eu deixei os meus alunos à minha espera, Alexandre.
Você voltará?
Eu não sei. Talvez seja melhor eu não voltar.
Sim, é melhor mesmo.
Mas não pense que digo isto por causa do que lhe aconteceu.
Eu sei, Diana.
Você quase perdeu a sua filha por minha causa. Eu não quero que torne a correr este risco. Adeus. Adeus, Alexandre.
Adeus.
Ela já foi.
Já.
Você gosta de Dona Diana, não? Você a ama?
Por que falar nisso agora, Regina?
Se eu não me tivesse atravessado entre você e ela, você nem teria sofrido o acidente. Perdão, papai.
Que isso, perdão, minha filha, que isso. Pare, não chore. Por favor. O que passou, passou. Nós estamos juntos, não estamos?
Sim.
E agora mais do que nunca. Seremos ainda mais inseparáveis do que antes.
Eu nunca o deixarei. Nunca.
Depois, os dias foram passando, lentos, pesados. Eu já podia me sentar na cama e procurava sorrir sempre que Regina estava presente. Mas quando ela não estava, Fernando apareceu mais uma vez para me visitar.
E a Regina, Alexandre?
Foi até em casa, mas logo estará de volta, Fernando.
Alegro-me por ver você tão bem disposto, apesar de tudo, né? Pois logo, logo você deixará este hospital, tá certo? Não é? O doutor Simão disse que você receberá alta em 8 dias.
Deixar o hospital?
Bem, você não vai ficar aqui internado internamente, né? Eterna para sempre.
Mas como eu sairei, Fernando? Arrastando-me sobre um par de muletas ou empurrado numa cadeira de rodas? Teria sido preferível ter morrido, Fernando.
Coragem, Alexandre, coragem. Logo você estará habituado à sua nova situação e não sofrerá mais.
Eu não vou me habituar nunca.
Vai, sim.
Minha carreira, minha vida, tudo cortado impiedosamente por este golpe do malfadado destino. O juiz Alexandre Castro deixou de existir.
Que isso, meu Deus do céu?
Para dar lugar ao pobre inválido que só despertará piedade por calma, onde vai passar.
Mas calma, Alexandre. Calma.
Eu tenho me contido diante de Regina, Fernando. Eu tenho procurado me mostrar calmo, conformado, quando na verdade o desespero toma conta de mim. Ah, Fernando, Deus sabe como eu tenho lhe pedido a morte. O fim de toda essa desgraça.
Você tem Regina.
Não. Regina tem em mim uma carga imensa sobre os seus ombros, sobre o seu futuro. Já me disse muitas vezes que não me deixará só, que não se casará, que não sairá de junto de mim. Eu não posso desejar tal futuro para minha própria filha, Fernando. Se eu morresse, seria um benefício imenso para nós. Para mim, que não sofreria tanto, e para ela, que poderia ter um futuro melhor, feliz mesmo.
Oh, meu amigo, eu não pensei que fosse encontrar você com pensamentos tão sombrios. Sempre o vi tão animado.
Regina esteve aqui. quando você veio nas outras vezes. Esta é a primeira vez que me desabafo realmente desde que esta desgraça me aconteceu, Fernando.
Coragem, meu velho, coragem. Afinal, nem tudo tem a cor sombria que você quer dar.
Vai embora, Fernando. Vai embora, eu quero ficar só.
Oh, Alexandre, nunca se esqueça de que você tem uma missão a cumprir.
Missão? Sou um pobre aleijado, Fernando.
É. Mas ainda existe o assassino de sua esposa, Alexandre. Você não pode deixar este mundo sem vingar a morte de Regina, vingando também o que lhe aconteceu.
O que é que você está querendo dizer com isso?
Foi isso mesmo, Alexandre. Eu tenho certeza absoluta de que foi o mesmo.
Hã?
O assassino de Regina atropelou você criminosamente com aquele automóvel. Foi o mesmo.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.